Conosco hoje, que a tua serva, a pastora Sônia, vai pregar. Fala conosco amanhã, Senhor, na campanha de Deus, tem uma porta para nós, as portas de Deus estão abertas, o pastor que vai chegar. Fala conosco nessa semana, Senhor, que se inicia o final de fevereiro. Vai nos abençoando, nos dando saúde e vitória. E, papai, nós não vamos temer, o Senhor está conosco, o Senhor disse hoje, Labasturi canta Labacabalávia, em nome de Jesus. Amém.
Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor.
Amém.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Marcos, capítulo de número 2.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia.
Obrigado, Jesus. Glória a Deus.
Aqueles que expressam na sua voz e aquele que deixa só na mente, né? Glória a Deus, só na mente. Glória a Deus, amém. Tudo é válido, amém, irmãos? Marcos, capítulo de número 2. Vocês não querem demonstrar aquele carinho, dizer que, né? O pastor está falando, dá glória a Deus. Aí a pessoa não quer, aí deixa quieto. Mas ela está dando glória a Deus. E Deus sabe todas as coisas, amém, irmãos? Diz assim, ó. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Aleluia.
E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para sua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém?
Podemos amém. Aceitar. Glória a Deus.
Aleluia.
Senhor.
Glória a Jesus. Essa passagem, irmãos, Deus me deu assim, eu estava falando com o Senhor e abrindo a passagem assim. Sabe quando você lê a palavra e Deus te dá o tema da palavra? Até comentei com a Ariadne e eu falei: Senhor, obrigado, então eu vou pregar sobre isso mesmo. E aí, lendo a palavra, uma palavra assim bem conhecida dos irmãos, né, dos leitores da Bíblia, vai falar sobre a cura, né, irmãos, de um paralítico. Paralítico, né, que estava acamado ali há alguns anos. Aqui a palavra do Senhor não fala quanto, né, quanto tempo. Mas ele era paralítico, irmãos. Ele não podia andar, não podia se movimentar, né? E aí diz assim que depois disso, depois destas coisas, depois que Jesus operou vários milagres, depois da jornada, de caminhada de Jesus, né, irmãos? De estar fazendo realmente a vontade do Pai e não a dele, irmãos. Aí ele vai, irmãos, e logo em seguida ele para na casa de quem? Simão Pedro. E aí diz assim, irmãos: E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Quer dizer, irmãos, Jesus entrou naquela casa, lotou-se a casa, né? Como se fosse, vamos dizer, a igreja. Já vamos profetizar, né? Estamos aqui para profetizar e a igreja dizer amém, que assim seja. É como se tivesse lotado, irmãos, tanto de pessoas sentadas, como de pessoas de pé, como lá na porta, tudo lotado, irmãos. Então, não tinha nem como entrar, nem como sair. Tamanho era, né, a lotação daquela casa ali, irmãos. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor, né? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E ali, irmãos, o que Deus colocou no meu coração, né, irmãos? Eu quero, em cima desses quatro amigos, desse paralítico, irmãos, abrir quatro pilares aqui para que a gente possa entender, irmãos, que, na verdade, o Espírito Santo de Deus já está nos capacitando e nos ajudando em diversas áreas das nossas vidas. Porém, irmãos, nós precisamos entender alguns princípios apenas e ajustar, de calabaias de decanta, algumas pequenas coisas que muitas das vezes nós deixamos frouxar. E diz assim, ó, irmãos, os quatro pilares que Deus colocou no meu coração, que é a atitude, esses jovens tiveram, né? Esses jovens, não disse, eram moços, crianças, jovens. Mas eu quero dizer, esses homens, eles tiveram atitude, é o primeiro pilar, ousadia, fé e criatividade. E aí o tema que Deus colocou no meu coração foi, irmãos, criatividade. E eu falei, Deus, obrigada, Senhor, porque tem tudo a ver com esse texto. E aí nós vamos ver o que, irmãos? Esses homens, né, esses quatro, eles estavam conduzindo o paralítico, se depararam, irmãos, né? Automaticamente eles se depararam com toda aquela situação, né? Digamos que estamos com uma cama e não tem como realmente aqueles quatro trazerem a presença do Senhor, né? Trazerem a presença de Jesus para que realmente ele fosse curado. Então, irmãos, a palavra criatividade, ela tem a sua origem. Eu fui procurar, como de costume, né, irmãos? Eu gosto de trazer a existência mesmo, minuciosamente, daquilo que a gente vai falar, para que a gente possa entender de uma maneira mais ampla o que Deus está requerendo de mim e de você nessa noite. Então, a criatividade, irmãos, ela tem a sua origem no latim, mais precisamente no termo creare, que significa criar, formar, produzir. Então, irmãos, eu olhando a tradução disso daqui, irmãos, logo me deparo com o quê? Realização. Porque se é criar, formar, produzir, irmãos, tem que ter o que, irmãos? A realização.
Aleluia!
Na verdade, eles ousaram de uma maneira tão bonita, irmãos, que nós vamos ver já mais pra frente, irmãos. Porque qual é o propósito, irmãos, de nós termos a criatividade? Deus, quando nos formou, irmãos, ele já nos formou sendo pessoas criativas. A gente se depara muito com pessoas que falam assim, ah, eu não sou muito criativa. Ah, eu não tenho criatividade para pensar em nada. Mas pessoas que desligaram, né, esse tilt do cérebro da gente, irmãos, são pessoas que muitas das vezes foram confrontadas com palavras muito negativas. E aí a pessoa acostumou a não ser uma pessoa criativa. Por quê? Se eu sou criativa, eu tenho altas ideias e começo a fazer as coisas, aí a pessoa fala, não, você não é capaz, não faz. Pra que você vai fazer isso? Aí você vai, ah, é mesmo. Aí você recua. Então, irmãos, essa passagem aqui vai falar a respeito disso, dessa criatividade que os amigos tiveram. Porque pensa bem, irmãos, vamos dizer, né? Vamos colocar aqui na igreja. Lotado, Jesus se faz presente, está tendo milagres, curas, poder de Deus. No que pensaríamos nós hoje, nos dias de hoje, irmãos? No que nós pensaríamos, irmãos, para trazer uma pessoa com uma cama? Para ela poder adentrar dentro da casa do Senhor. Teria que ter o ato, irmãos, de entrar na casa do Senhor. O que nós faríamos verdadeiramente? Qual seria a nossa criatividade para transportar uma cama, literalmente, com um paralítico deitado e trazê-lo até realmente a Jesus? Eles poderiam olhar todo aquele cenário, irmãos, tudo aquilo e dizer o quê? Não, olha, nossa intenção foi boa. Ó, amigo, você está na cama, você viu que a gente se esforçou, você viu que a gente soube que Jesus estava chegando lá, você viu que a gente foi na casa de Simão, mas ó, estava lotado, não tem como, cara. Você não vai mais ser curado, porque não tem jeito de entrar lá. Não tem como entrar, não tem como sair. Obviamente, ninguém iria ver, né, irmãos, uma cama lá atrás e dizer, abre passagem, que tem alguém que precisa ser curado antes de mim. Não faríamos isso também, né, irmãos? Nós estamos ali, a luta do nosso milagre também. Estamos correndo atrás do nosso milagre. Então, obviamente, irmãos, que essa multidão não abriria espaço para que realmente aquela cama pudesse, aquele paralítico pudesse adentrar. E aí eles poderiam desistir, irmãos, mas não viram realmente, irmãos, as circunstâncias. Eles ousaram, como nós dissemos aqui para eles, tiveram atitude, eles tiveram ousadia, eles tiveram fé. E o paralítico, meus irmãos, em contrapartida, ele estava junto com os quatro. Tudo quanto você ligar na terra, juntamente com alguma liderança, juntamente com alguém, irmãos, está ligado nos céus. E aí o paralítico estava, irmãos, ligando juntamente com aqueles amigos. Senhor, faz eles terem alguma imaginação. Senhor, faz eles terem criatividade. Senhor, eu não posso andar, mas eles podem. Senhor, coloca no coração. Então ele estava, irmãos, também ativo, desejando o quê? A sua cura. Assim como esses amigos, irmãos, porque eles não pararam. Eles continuaram, eles caminharam. Eles começaram a olhar, meu Deus, a porta lotada. Senhor, não tem por onde entrar. E aí, irmãos, quando nós temos a criatividade, o Espírito Santo, que já nos formou com criatividade, né? Porque quando ele formou Adão, ele falou, olha, Adão, tem imaginação, criação, põe na sua cabeça o nome aí de vários animais, mas, ó, são muitos animais, você vai colocar nome por nome. Então, Deus já nos fez assim, irmãos. E aí, irmãos, eles olhando, precisamos dar um jeito, precisamos resolver isso. E eles estão ali, irmãos, olhando a situação. Eles não estavam enxergando, irmãos, a impossibilidade. Eles estavam enxergando, querendo uma solução para aquele determinado problema.
Aleluia.
Porque quando eu paro, irmãos, na minha vida e começo a enxergar somente impossibilidades, irmãos, eu não avanço. Eu não consigo dar um passo até mesmo maior do que a minha própria perna. Eu não consigo muitas das vezes ousar com o próprio Espírito Santo. Deus muitas das vezes vai requerer jejuns, orações, e eu não consigo, eu estou estagnada. Eu estou na minha vida, na mesmice da minha vida cotidiana. E não consigo ousar, não consigo fazer nada de criativo para o meu Senhor. Mas eles não, irmãos, eles estavam. E o Espírito Santo de Deus falando com eles, testificando. Olha, tem um telhado.
Senhor, meu Deus.
Tem um telhado. Quando de repente, irmãos, a palavra do Senhor não fala que eles pararam, que eles foram conversar, que eles foram medir se a cama entrava. Se a Bíblia aqui não fala, irmãos. A Bíblia fala que eles descobriram eles, plural, andaram na unidade, num só propósito, irmãos, que nem para ele era, mas eles estavam naquele objetivo. Eles descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, e lá e a Shidecanta, baixaram o leito em que jazia o paralítico. O próprio Deus, irmãos, foi dando o quê? Olha, criatividade, ação. A criatividade, irmãos, ela inspira ação. Ela vai gerar, irmãos, você sabe por quê? Porque quando você tem uma ideia muito brilhante, tipo essa, pelo telhado, nunca ninguém pensou nisso. Vamos abrir o buraco e vamos colocar lá. Todo mundo vai ficar maravilhado. Nossa, nunca ninguém pensou nisso, mas eu pensei, porque o Espírito Santo de Deus colocou na minha mente. Irmãos, então ela vai gerar o quê? Ação. Ela não vai permitir com que você fique estagnado, parado, diante de uma adversidade, diante de um problema. Não, irmãos. Você vai avançando, você vai criando pelo próprio Espírito Santo de Deus novidades sobre a sua própria vida, a qual o próprio Deus diz o quê? Que Jesus, ele é novidade de vida. Me deparando com isso, irmãos, aí eu já vejo o quê, irmãos? Eu falei, Senhor, o Senhor é tão criativo. E falando com o Senhor, irmãos, me veio ao meu coração também a ação. Eu falei, Senhor, o Senhor curou o cego, o Senhor fez tantos milagres, o Senhor confrontou de uma maneira tão, de uma maneira assim, tão diferenciada, tão parcial, tão só do Senhor mesmo, Deus. E aí Deus me deu, irmãos, uma mesma situação e três maneiras em que Deus agiu. Aleluia. De diferentes maneiras, irmãos.
Glória a Deus.
Qual foi o cego lá? Está lá em João 9:6, quem quiser depois ler. O cego, irmãos, Jesus fez o que para curar aquele cego? Ele cuspiu no chão, fez o lodo, mandou lavar no tanque de Siloé. Ali Deus, né, estava tratando com aquele cego. A pessoa saliva, cuspiu no, né, no chão, que, né, era seco. Fazer o lodo, para dizer que é da onde a gente veio, do pó, da terra mesmo. Pôr sobre as vistas, dizendo que, olha, nesses três termos aqui, irmãos, Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu vou fazer enxergar, eu vou colocar a criatividade onde você não tem. Se você estiver estagnado, parado, eu vou colocar criatividades dentro da sua mente, porque eu sou o Senhor. E o segundo cego, irmãos, o Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que que acontece, irmãos? Jesus faz o quê? O que queres que eu te faça? Nós conhecemos a história, está lá, né, em Marcos 10, 46. Ele fala, Senhor, eu quero ver. Aí Jesus fala, então veja.
Aleluia.
Ponto. Simplesmente só falou, irmãos. E o terceiro cego, irmãos, é lá em Marcos 8, 22 ao 26, que Deus coloca a saliva nos dedos, né? E ele toca por duas vezes nos olhos do cego. Por quê? Porque a primeira ele falou, Jesus, tá, enxergou? Não, estou enxergando, acho que homens como, parece árvores, Deus. Aí Jesus fala, não, o que eu faço perfeito.
Aleluia!
O que eu faço, deita lá, vai, eu faço por completo. Aí Jesus vai, passa a segunda vez e ele fala que ficou curado. Então, irmãos, a criatividade de Deus nos faz o que, irmãos? Muitas das vezes falar, Senhor, nos estimula até na fé. Senhor, é verdade, eu posso fazer isso. O Senhor me capacita realmente. Então vai estimulando uma coisa, irmãos, vai chamando outra. Se eu ficar realmente parada na minha mesmice, até vou mesmice aqui, quer ver, irmãos? Eu vou voltar já aqui, ó. Falta de variedade. Falei, vou procurar essa palavra. A gente fala tanto de mesmice, né? É igual a palavra que o pastor falou lá no monte. Já fui procurar. Por quê? Palavra muito repetitiva, você tem que investigar, irmãos. Aí eu fui lá. Falta de variedade, monotonia, marasmo, falta de mudança. Então, quando a gente está naquela mesmice de vida, irmãos, nem Cristo é novidade de vida na vida da gente. Nem Cristo verdadeiramente, irmãos, ele no meu coração, ele vai despertar aquele poderio. Não gerando isso, irmãos, automaticamente eu não vou ter fé para continuar avançando, né? Pessoas assim, dificilmente, irmãos, realmente vai ser ousado em algo. Por quê? Porque ela está vivendo aquela
mesmice.
Aquele círculo, irmãos. Não sai dele. E o pior de tudo, irmãos, o que que acontece? Olha aqui o inverso de o oposto de criatividade, irmãos. O que que é? Olha, eu fui ver tudo isso, eu falei, Senhor, alguma coisa precisa fazer efeito na vida da gente, irmãos, para a gente se despertar. Então, eu estou falando uma linguagem hoje, vamos dizer assim, bem corriqueira nossa, irmãos. Bem no nosso dia a dia. Porque eu preciso ser despertada, irmãos, para eu avançar. Como que o Espírito Santo da verdade, irmãos, ele vai manifestar o poder e a glória dele sobre as nossas vidas, se a gente está naquele, naquele círculo, na mesmice de vida? Nós não vamos alcançar, irmãos. Então, o oposto da palavra criatividade é monótono. Olha, irmão, vamos ver, vamos comigo. Depois você pode procurar, se quiser. É enfadonho. Pensa, como igreja de Calabaia Xidecanto, se nós estamos ou não nesta condição, irmãos. Entediante. Pensa, você está do lado de uma pessoa assim. Tedioso, maçante, aborrecido, chato, tá lá, irmãos, tá escrito lá, vai procurar. Cansativo, fatigante e maçudo. Falei, Senhor, um só que já bastaria para mim, mas estava escrito tudo isso, irmãos. Então, quando a gente é o oposto, irmãos, da pessoa criativa, a gente está dentro disso aqui. Agora vamos dizer, irmãos, como é que Jesus vai tratar, trabalhar, dar ideias, inovar, fazer alguma coisa dentro do nosso ser, em primeiro lugar, independente do externo, porque o externo é promessa. Mas a gente busca em primeiro limpeza sobre nós mesmos, né, irmãos? A gente quer ser limpo, puro. Em meio a diversas adversidades, eu quero ter paz de espírito. Em meio a turbilhões de acontecimentos, fatos, eu quero continuar crendo no poder. Nada vai abalar minha fé diante da tua palavra, diante da tua verdade. Então, irmãos, o que eu preciso verdadeiramente fazer para continuar crendo e andando segundo a vontade soberana de Deus? Eu dobro o joelho e falo, Senhor, eu quero a tua vontade soberana. Mas eu estou muitas das vezes, irmãos, nessas condições. Não tem como, irmãos, nem Deus soprar o ouvido para dizer, ó, a minha vontade é essa. Pensa, irmãos, pega uma pessoa chata e pesada. Vamos caminhar lá, para quê? Dá sol, 40 graus, não vou agora não. Uma caminhadinha rapidinho só para circular. Não, não, não. Agora, não. Deixa eu ficar na minha casa. Porque, olha, tô cansada. É uma pessoa não ativa, irmãos. Uma pessoa, sabe, paralisada verdadeiramente pelo impacto das suas próprias emoções, pelo próprio negativismo dela. Porque nós vamos ver que Jesus aqui, irmãos, o que ele faz? Ele vai confrontar os fariseus. Quando Jesus pergunta assim, ó, estando ali, e Jesus, no versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Porque naquela época, para os fariseus principalmente, né, irmãos, paralisia, cegueira e tantas outras coisas, era sinônimo de pecado. Só que Jesus, ele veio confrontar o quê, irmãos? Os fariseus. Agindo daquela maneira. E aí estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que este assim blasfema? Porque por isso que ele falou de blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração?
Aleluia, Deus.
Jesus foi confrontar, irmãos, os fariseus, a incredulidade dos fariseus. O que é mais fácil então? Jesus logo continua. O que é mais fácil então? Eu perdoar o pecado, sarar o físico dele? Ou dizer, toma o teu leito e anda. Inovação de vida, uma vida nova em Cristo Jesus.
Aleluia.
Porque leito, irmãos, é sair de um estado, né, paralisado e caminhar. É realmente começar coisas novas e criativas pelo próprio poder do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus fala, o que é mais fácil então? O que fica mais fácil? Eu lavar a mente dele, a alma, o espírito, limpar ele rapidinho e deixar ele ser uma pessoa verdadeiramente um adorador por excelência? Porque um é ligado no outro, né, irmãos? Tanto perdoar dos pecados de Deus para nossas vidas, ele nos purifica, como realmente Deus dizer, ó, toma o teu leito, levanta.
Glória a Deus.
Tem gente ainda, irmãos, espiritualmente falando acamada. Tá deitada, tá acomodada, tá tranquila, tá no sono. E Deus tá querendo tirar a cama. E nem os amigos podem chegar porque, né? Tá na chatice da vida, na mesmice da vida. Nem os amigos podem chegar para poder ajudar. E aí, irmãos, aí fica aquele emaranhado. Que muitas das vezes a gente parece pesado caminhar com Cristo. E não é, irmãos. Não é pesado caminhar com Cristo, não. Nós é que dificultamos por causa das nossas axiologias, teorias. Somos nós que muitas das vezes queremos contrariar algo que já está escrito pelo poder do Espírito Santo, da verdade. Somos nós os pesados, somos nós que muitas das vezes enfadanhamos, irmãos, ao Senhor nosso Deus. Somos nós, irmãos, mas Jesus, caminhar com Jesus, da maneira que Jesus falou para este homem, irmãos, é maravilhoso. Eu me lembro da minha conversão, irmãos. E creio que Jesus fez dessa maneira. Quando eu estava lendo, irmãos, eu falei, Senhor, foi assim mesmo. Foi exatamente assim. O Senhor perdoou os meus pecados, porque eles pesavam verdadeiramente. Quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, eles pesavam. Mas também, Senhor, o Senhor colocou algo de vida na minha vida, e eu entreguei a minha vida para Ti na verdade. E nunca mais deixei o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele não faz nada pela metade. Ah, é um processo. Nós temos processo, irmãos, para aguardar a promessa de Deus. Ah, é quando Deus achar por bem. Deus já achou por bem, irmãos. O sacrifício Ele já fez na cruz. Ai, não sei, irmãos. Deus está dizendo que Ele quer renovar hoje a mente de vidas aqui, irmãos. Ou de calabaia xerecando, o meu coração está acelerando. Mas aqui, na presença do Espírito Santo de Deus, no canal do Espírito Santo de Deus, irmãos, para que realmente Deus venha trabalhar no teu espírito. Qual é o maior beneficiado sobre tudo isso? Nós.
Aleluia.
Jesus não precisaria, irmãos, nos corrigir. Se Ele quisesse fazer igual a gente faz, muitas das vezes, né? Nesse estado aqui de o inverso do criativo. Já pensou se nós tomássemos as mesmas ações, irmãos? E Jesus também. Ó, você conhece a palavra? Alguém pode ligar um pouquinho, por favor, o ventilador? No baixo, no dia, por favor. Aqui tá quente, irmãos. Aqui tá fogo. Andando pelo fogo. Fogo. É fogo de Deus mesmo, irmãos. Então, irmãos, muitas das vezes a gente age de uma maneira com o Evangelho, não pensando, irmãos, muitas das vezes, no que isso vai nos maleficiar. Eu vou andar com Cristo segundo o que eu acho, segundo o que eu quero, segundo as minhas vontades. Irmãos, isso traz malefícios. Porque eu já conheço uma verdade e já sei que quando eu dou aquela trisca, é o próprio orgulho gritando. E aí eu faço assim, vem orgulho. Não faço, pastora. Irmãos, não adianta falar que não fazemos e as nossas ações ser outra. Esses quatro amigos aqui, irmãos, eles realmente, eles inovaram e foram avante, tendo aquela criatividade de descer aquela cama. E Jesus, além disso, irmãos, além de curar uma pessoa, além de abençoar os quatro amigos deles, foi confrontar os fariseus.
Aleluia!
Me deparo, irmãos, com a mesma história sobre os fariseus, como, irmãos, quando a mulher foi pega em adultério. Jesus ali, irmãos, né? Escrevendo ali na areia, meditando, pensando, ah, lá vem os sabedores da lei. E Jesus ali só esperando, irmãos, só esperando, porque Jesus, irmãos, Ele sabe tratar com a gente. Quando Jesus fala, irmãos, Ele não fica falando, rodeando, falando, rodeando, falando, rodeando, falando, rodeando, não. Jesus fala e a palavra final é dEle e acabou.
Aleluia!
E Jesus lá aguardando, irmãos, só aguardando. E os fariseus chegando, né? Cheio, né? Das suas leis. Senhor, Senhor, foi pego em adultério. Olha, vamos apedrejar ela. Que era a lei, né, irmãos? Antigamente. Pegamos no pulo, Senhor. Olha, estava pecando. Porque a intenção, irmãos, deles não era realmente corrigir a mulher. A intenção deles era o quê? Mostrar o pecado da mulher. Mas Jesus, irmãos, sabedor de quem é fariseu, o que, que ele fez? Ali, ó, bom, resumindo, né, irmãos, todos conhecem a palavra. Quem não tiver pecado, então que atire a pedra nela.
Aleluia.
Irmãos, eu falei, Deus, dai-me uma criatividade dessa. O que, que aconteceu, irmãos? Todo mundo largando a pedrinha. Peraí, Senhor. Nossa, Senhor, não precisava pegar tão pesado assim, né, Deus? Eu podia agir de alguma maneira diferente. Com certeza algum fariseu pensou dessa maneira, irmãos. Por quê? Porque eles estão firmados no quê, irmãos? Eles estão firmados, irmãos, na lei de Moisés, sim. Mas eles não estão verdadeiramente permitindo que o Espírito Santo venha trabalhar e mostrar algo, irmãos, que a razão humana se limita a pensar. A gente quer achar de Deus uma coisa. Não, porque Deus acha assim. Não, porque até aqui é Deus. Ai, não, porque... Não, irmãos. E esses homens, irmãos, eles estavam realmente avantes, querendo verdadeiramente trabalhar e ajudar aqueles homens, aquele paralítico, irmãos. E aí a palavra do Senhor fala o que aqui, irmãos? Jesus, conhecendo o espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? É o que eu falei, irmãos. Quando Jesus fala, ninguém fica refutando, porque não tem, irmãos, não tem como. Quando Jesus fez essa pergunta, logo ele fez o quê? O milagre. Primeiro Jesus faz o quê? Fechar a boca dos incrédulos, para que a glória dele seja manifesta, irmãos, para que o poder dele seja exaltado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus está dizendo: olha, vamos, vamos, eu já te perdoei. Tira essa cama agora da tua mão, vai andar. Deixa essa cama de lado. Vai caminhar, decalabaia, xidecanta, vai fazer o meu querer, a minha vontade.
Aleluia!
Para de ficar nesse sono da morte, para, decalabaia, xidecanta, de ficar nas suas axiologias. Olha, eu tenho prosperidade também. É só o cumprimento dos dízimos, das ofertas? Não, é um coração voluntário, é um coração abençoador, é um coração aberto, voltado verdadeiramente em primeiro lugar para o reino. Não um coração questionador, não um coração que muitas das vezes fecha a mão. Ah, vai abençoar quem? Para que cestas, pastor? Para quê? Vai vir a semana aí da Santa Ceia? Ah, para quê, pastor? Nossa, já abençoou umas 3, 4 pessoas. Eu não vejo, deixa eu ver. Todo mundo trabalha, né? Os fariseus. Ah, não, ah, não, não, nada falta. Não, pastor, 3 já é o suficiente, tá bom demais. Para que o senhor quer outra? Vai que o pastor vende, né?
Meu Deus, está repreendido.
Está repreendido, irmãos. Isso aí, em nome de Jesus. Isso são os fariseus. Porque eles não pensavam verdadeiramente no poderio de Deus. Lá em Atos, os homens davam seus bens, davam todas as coisas àqueles que verdadeiramente necessitavam, porque o coração deles verdadeiramente era aberto à vontade soberana de Deus. Por quê? Porque receberam de calabaia giganta a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, e eles viram dentro do ser, da alma deles, que não tinha necessidade mais com matéria. Eles estavam desejosos, era de abençoar, era de ajudar, era de fazer alguma coisa útil nessa terra, mas também era de agradar ao Todo-Poderoso. De calabaia giganta. Gente sarada que foi realmente completa a sua renovação com o Espírito Santo da verdade. Ações me dizem verdadeiramente o quanto eu tenho da presença do Espírito Santo da verdade. Não adianta dizer que tenho. Não adianta dizer que Deus o sabe todas as coisas. Não adianta. Não adianta, irmãos, até quando nós vamos ficar debatendo nesse mesmo verbo? Adianta quando eu me rendo, quando eu compreendo a totalidade do Espírito Santo da verdade, quando verdadeiramente, irmãos, eu entendo que Deus tem prosperidade para a minha vida, sim, mas eu entendo de calabaia da onde Deus me tirou, eu entendo que também outrora eu tinha necessidades, e eu entendo mais ainda de calabaia xidecando que quem me deu foi o Espírito Santo da verdade.
Glória a Deus.
O Espírito Deus está dizendo isso, porque é Ele que quer agir na sua vida. Não somos nós, porém Deus usa nós sim, mas é o Espírito Santo da verdade que quer algo além.
Glória a Deus.
Porque Ele é Deus, Ele é Santo, Ele é Todo-Poderoso, irmãos. Ele nunca vai fazer alguma coisa para a minha vida e para a tua vida pela metade. Ele dá gradativo, Ele dá de pouco em pouco sim. Para quê? Para aprendermos.
Aleluia!
Será que nas situações em que nós estamos passando, ou repetindo as mesmas ações, nós não aprendemos nada? Endurecemos o coração e pronto. Deixa o tempo passar e ponto. Não sou varão valoroso ou varoa valorosa de Calabaia Xidecaia para chegar e falar realmente: Deus, a causa é essa, Senhor. O que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, Senhor? Porque, irmãos, existem condições em que nós muitas das vezes encontramos, irmãos, que Deus não recebe o nosso dízimo. Aí, pastor Jefferson, eu quero o quê? Eu quero prosperidade. Deus não é contra a palavra dEle. Só que muitas das vezes eu estou na teimosia do meu coração. Meu coração duro. O que, que eu falo? Deus, eu sou dizimista. Olha aí, Deus, entra aí no meu celeiro, entra aí na despesa, entra aí que eu preciso pagar. Ser só dizimista, irmãos, não é o suficiente. E aí a palavra do Senhor falou que ele levantou-se, e ele, irmãos, imediatamente fez o quê? Levantou-se, tomando logo o leito. Ele queria, irmãos, eliminar aquilo que estava pesado dentro do coração dele.
Aleluia.
Será que nós estamos assim, irmãos, querendo eliminar aquilo que está trazendo angústia, aquilo que está amargando as nossas... Ah, não, não, pastor, hoje eu já sei lidar. Eu estou na mesmice. Não é que você sabe lidar, não. Sabe o que, que é? É que você não tem criatividade. Você está... Né? Você está... habituado a viver dessa maneira. Irmãos, isso em relacionamento, irmãos, isso pesa demais. Demais. Agora eu fico imaginando... Em relacionamento é assim... carnal que eu vejo todo dia.
Graças a Deus.
Agora imagina, irmãos, como o Espírito Santo de Deus nós sermos dessa maneira, irmãos.
Maravilha.
O problema, irmãos, é, vamos dizer, né? Ah, eu vou ficar até o fim, até que Jesus realmente volte. Amém. Já selamos esse pacto na presença do Espírito Santo de Deus e vai ser até que realmente Jesus volte.
Amém, obrigado.
O problema, irmãos, é com Deus. E se Deus desliga esse pacto da gente? Eu tenho essa autoridade na terra com meu marido, se eu quiser continuar, né, em nome de Jesus, a minha aliança com ele, o meu amor com ele, o temor em Deus com ele. Irmãos, mas nós não temos o direito nem o poder de dizer: não, Deus, eu estou chata com o Senhor, eu estou meio, né, na minha mesmice, eu limito o teu poder, mas Senhor, não faz nada comigo não. Quem vai parar? Deus, irmãos. Ah, irmão, mas é como o pastor falou, né? Ah, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, olha, cheio de dificuldade, mas Ebenezer... E aí a gente usa versículo bíblico, irmãos. Ah, mas a gente sabe, irmãos. A gente sabe quando incomoda, quando a gente está precisando realmente mudar.
Aleluia.
Só que aí a gente não vai mudando, irmãos. Né? A gente vai ficando pessoas repetitivas. Só que, irmãos, a minha ação repetitiva, ela não serve para todas as circunstâncias da minha vida. O que eu trabalho com meus esposos, né? Eu não posso trabalhar com meus netos, não posso trabalhar com meu filho, não posso trabalhar com ninguém, irmãos. É tudo diferente. Então, se nós não tivermos, irmãos, essa criatividade para lidar com um ser que Deus criou e que disse que era bom, ser humano... Como nós, irmãos, não vamos nos contaminar? Como nós não vamos nos corromper, irmãos? De que maneira? É olhando verdadeiramente para a palavra, irmãos. Nós vamos ver, né? Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede, também foi uma mulher ousada, irmãos. Foi uma mulher criativa. Colocou ali no cesto, enquanto muitos dos filhos estavam sendo mortos, irmãos. Porque, né? Assim o faraó mandou. O que ela teve, irmãos? A criatividade do quê? Ela não se apegou, não. Se tiver que morrer, vai morrer nos meus braços. Nossa, que valentia. Quanta hombridade, quanto, né, masculinidade, ou então quanto é mãe. Não, irmãos, às vezes precisa largar um pouquinho para o Espírito Santo de Deus agir, para a gente crescer.
Aleluia!
Para a gente amadurecer. Ela foi tão confiante, irmãos, na ação dela, que ela própria, irmãos, ainda que a filha de Faraó olhou, viu Moisés no cestinho, falou o quê? Ah, que belezinha, vai ser meu filho. Que, irmãos, chama alguém que possa amamentar ele. Quem foi que amamentou ele?
Ela mesma.
A mãe.
Aleluia.
Deus, irmãos, faz perfeito, irmãos, quando nós estamos verdadeiramente na retidão da palavra. Porque não há coisas impossíveis para o nosso Deus, irmãos. Não há. Mas nós precisamos ativar essa ação em Cristo Jesus, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus continue fazendo o quê? Trabalhando na minha vida e na sua vida. Por quê, irmãos? Porque Ele quer fazer o quê? Versículo 12, já vou encerrar já, irmãos. Ele levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos.
Glória a Deus.
Quando eu li essa palavra, eu falei: Senhor, que lindo. O que? O paralítico? Não, irmãos, eles viviam vendo o paralítico. O que, irmãos? A ação conjunta num todo que glorificou e exaltou ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque diz que eles admiraram o que, irmãos? A ação daqueles homens, a ousadia, a criatividade, eles viram a fé deles, de Calabaia Xirecanto, e eles se admiraram e glorificaram a Deus. Por isso eu falei. Às vezes a gente fala, glorifica o nome do Senhor, vai no amém, aí a pessoa. Mas lá dentro tá. Vale o amém, é você e Deus. Ué. Mas aqui não, irmãos, aqui eles se admiraram. Eles glorificaram o nome do Senhor e eles disseram o quê? Nunca talvez. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é assim, irmãos. Quando ele quer movimentar as águas, irmãos, e quando ele tem um plano e um propósito para cada um de nós, irmãos, ele realmente desperta primeiro, para ver qual vai ser a nossa ação. Depois ele faz o quê, irmãos? Ele vai ver se você vai realmente buscar a vontade dele. Isso é processo. Não é processo de 15, 20 anos, processo de libertação. Isso eu não aceito, irmãos. Pessoal, você vai... Deus fala, não pega essa toalha. Aí você vai, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, não pega a toalha. No quinto mês você vai lá e pega. Ai, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Não, Deus não sabe todas as coisas não, irmãos. Deus sabe sim de todas as coisas a partir do momento que eu clamo. Deus, o Senhor falou para não pegar. Isso é a palavra. Isso é poder de Deus. Senhor, o Senhor disse para eu não pegar a toalha, mas o Senhor fala, fugir do mal, fugir da aparência do mal. Senhor, me ajuda, eu preciso resistir à tentação, porque eu quero pegar. E eu fico ali, irmãos, entre a carne e o espírito, lutando todo dia. Quando eu me deparo, eu esqueço a toalha. Acabou, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, vai te dar criatividade para você agir em outra área, fazer outras coisas. E o poder de Deus vai sendo crescente dentro do teu espírito. O poder e a glória de Deus, irmãos, vai trazendo vida para a pessoa marasma, para a pessoa chata, para a pessoa que muitas das vezes está, né? Ai, nessa. Deus vai trazendo vida, irmãos. Você olha para a cara da pessoa e fala: nossa, mudou. Vamos para cá, vamos para o lado de cá, para as jovens. Mudou. Nossa, ela era tão triste. A aparência dela era tão cabisbaixa, era tão... Mudou. Aí tem os fariseus, né, irmãos? Ah, isso é só uns dias, porque ela deve estar na bênção. Né? pouquinho. Aí ela continua, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus é que mudou. Ela está na prova, mas a pessoa que é fariseu não enxerga que ela está na prova. E aí ela está bem, ela está sorrindo, ela está feliz. Porque a presença do Espírito Santo de Deus preencheu. E aí vai passando-se os anos, aí a pessoa começa a ficar incomodada. Aí fala, Giovana, o que é que você tem que eu não estou gostando dessa sua cara? Porque ficou incomodado. Por quê? Porque a pessoa não consegue mudar, mas fica incomodado com aquele que está mudando. Esses são aqueles que vivem na mesmice. Não são inovadores. Aí o que, que eles fazem, né? Aí a missionária falou, ah, vamos lavar, sai da caverna. Aí entra, não sai da caverna, entra na caverna. Porque a melhor solução para suportar a pessoa mesmo, irmãos, é entrando na caverna.
Aleluia.
Glória a Deus quem tem cachorro. Que não fala, não dá opinião. Mas se desse, também quem teria só cachorro ia estar na roça. Então, irmãos, hoje, nessa noite, vamos colocar de pé. Eu quero só fazer uma oração, porque eu tenho sentido a resistência do inimigo, mas vai cair por terra, porque eu creio primeiramente no poder da palavra de Deus, irmãos. Não estamos brincando de evangelho, o poder da palavra é poder da palavra. Ela realmente tem, de calabaia, xidecanta, grandes coisas para realizar. Usa, peça ao Espírito Santo, você olha, tem uma dificuldade e eu não estou conseguindo resolver, eu não consigo enxergar. Senhor, vai abrir os teus olhos espirituais, mas também vai te dar criatividade para gerar ação em você. Só que o seguinte, quando Deus colocar essa ação, motivar a ação, não retenha. Não fala, ah, Deus, deixa eu voltar para a cama, vai Deus.
Aleluia!
Não retenha, porque Deus vai dar hoje, amém? Senhor, obrigada foi a tua palavra, Senhor. E todos quantos nesta noite entenderam a verdade da tua palavra, a supremacia, Senhor, desta verdade, Senhor, possam alcançar também aquilo que o Senhor disse, Pai, ao meu coração, Senhor, que estaria dando, Senhor, criatividade. Existem pessoas que clamam, Senhor, meu Deus, como sair dessa mesmice de calabaia xidecanta? Como, Senhor, eu preciso saber. E de calabaia xidecanta, mas Deus nesta noite está prometendo de calabaia pela verdade, pela palavra, que a partir de agora, Rialaia xidecanta, ele vai encontrar no teu coração, Rialaia xidecanta, a verdade também, para que o Espírito Santo da verdade coloque esta criatividade no seu coração e você também possa, juntamente com o Espírito Santo da verdade, fazer o quê? Glorificar por meio das suas ações o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.
Graças a Deus, Senhor. Nós vamos adorar o seu nome. E vamos continuar orando, Senhor.
O Senhor fala no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, Senhor, que o Senhor conhece o profundo e o escondido, sabe quem está nas trevas, e contigo mora a luz, Arabandassa. Nós queremos a tua luz, Senhor, a profundidade dessa criatividade, desse conhecimento aos nossos corações. Pai Santo, todos quantos vierem à frente agora, vão receber a criatividade, a fé, a unção, a prosperidade, a paz, a saúde, o conserto, a alegria, a justiça, a esperança, a salvação, a libertação, porque vamos ungir o Senhor como autoridade, ministério, Senhor. Decanta lá, via sub, a glória terra, Nagaçu. Recanto e abandará, via nascia, como ministro do Evangelho na face da terra. Neste tempo desse decanta lá, via nascia, nós vamos determinar, declarar que o diabo, o pecado, o demônio, filosofia, xodotia, sentimento, retaliação, seta, principado, potestade, demônio, macumba, idolatria, falsidade, mentira, engano, tristeza, dor, suicídio, morte, saia em nome de Jesus Cristo. E o teu nome, Senhor, seja glorificado, porque nós vamos pegar a cama e vamos andar. O Senhor vai dar-nos criatividade. Vamos navegar no oceano do Espírito. E nesse navegar no oceano do Espírito, Labassuri Eterna Gassu, Labacamarábia, o Senhor vai dar essa criatividade para você. Porque Ele te escolheu, sem nenhuma explicação, vai dizer o louvor, amém? Você neste louvor, vai sair do seu lugar, e eu vou vir, e eu vou orar por você, e ungir você, por uma grande semana, porque amanhã, Ele tem uma grande porta aberta, para abrir para a sua vida. Mas antes eu quero fazer o apelo. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Tem alguém nessa noite que ouviu essa mensagem, que quer essa criatividade, renovar a aliança com Jesus Cristo, quer aceitar Jesus como seu suficiente Salvador? Deus está te chamando para um propósito na vida eterna. Deus está te chamando para um propósito aqui nessa terra em vida ainda. Porque Deus que Ele quer conduzir a tua vida. Não é o homem, não é PCBL. Jamais nós vamos querer mandar na sua vida. Nós vamos querer ensinar a vida espiritual para você viver debaixo da promessa dessa palavra, recebendo essa criatividade. Será que tinha alguém nessa noite para aceitar Jesus como seu suficiente Salvador? Será que tem alguém nesta noite que verdadeiramente quer entregar a tua vida, a tua fé, a tua cantarabia terra, lagarça, manto, o teu cantarabia suba, é compromisso, aleluia, com Jesus nessa noite? Eu convido você a sair do seu lugar, vim à frente, dá um passo para Jesus. Eu navegarei. Sai do seu lugar e vem receber a unção. Vem receber essa criatividade. Vem receber esse demônio que atua, comanda, manda, determina. O mundo já foi maligno. Mas Jesus tem uma promessa de cura nesta noite, cura da alma. Porque Ele é único.
Ao Deus do meu amor.
Grandes portas abrirei, grandes criatividade da areia, da babácia. Deixai o meu leito, caminhai e andai, ganhai a babácia. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou pega o teu leito e anda na macabarábia. Vem o meu Espírito sobre a tua vida, mas deixai o meu Espírito te conduzir, a rabandácia, pecados, babás.
Yeah.
glória, André. Dá glória, dá glória. Senhor, batiza ela. Algo novo na vida dela, papai. Algo novo. Restaura a dor, edifica a dor, prosperidade, paz, saúde, liberta do pecado, do diabo, do capeta, da velha natureza. Tira o leito, tira a cama, Senhor, e dá a criatividade. Vai ser a missionária, papai. Te abençoe, Senhor.
Thank you.
vai te queimar. Esse demônio não pode, não tem autoridade. Manda no mundo. Na política, nas finanças, no trabalho, no governo, na cultura, nas escolas, nas igrejas do mundo. Mas na igreja de Jesus não manda, não. No cérebro de Jesus não manda, não. Você vai ter atividade pra você agora. Você vai ter atividade, ó. Você vai ter atividade.
Você vai ter atividade. Oh.
sua vida até o trabalho onde ela trabalha. Multiplique ela em dobro, traz em dobro. Mas visita ela por dentro e por fora. Perfuma ela, papai. Perfuma ela. O meu sangue.
Nas escolas, nos professores, na liturgia escolar em 2024. Vamos pedir para Deus guardar as nossas crianças em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Escola, curso, qualquer coisa que você for fazer nesse ano aí. Pai, o Senhor pediu estar aqui, Senhor. Eu abençoo Davi, Pai, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa eles, escrava mão aí atrás, escrava mão. Senhor, todo grupo, sete flechas, branca rua, meu Jesus, maldito, Satanás, principado, potestade, na vida do Lucas, na vida do Davi, na vida da Giovana, na vida da Lavínia, na vida do Guilherme, na vida da Ariadne, na vida da Ingrid, na vida do Renan, caia por terra, em nome de Jesus. Rony, você não vai estudar? Vem então aqui, na vida do Roaldo, Rony, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quebrando o diabo, o pecado, o capeta, o demônio, o Satanás, o principado. O Senhor pediu porque o Senhor sabe lá na frente o que vai acontecer. E o Senhor vai dar o livramento a Deus. Assim eu te uso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Assim eu te uso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Quem mais perto? Assim eu te uso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebe essa criatividade pregada hoje. Porque Deus vai te usar na face dessa terra. Lá na Suíça, lá na Palavra. Onde o Senhor decanta, vai vir sobre a terra da Caçu, te queimou no monte, te segurou no monte, te abençoou no monte, te arrebatou no monte. Ficasse arrebatado na minha presença. Vou mostrar coisas sobrenaturais, tremendo e extraordinário na tua vida. Ó, recebe a minha presença e a minha paz te deixo, que te encho do meu poder e da criatividade. Amém. Bem, amém. Senhor, abençoa a Lavínia no dia a dia, livra ela, Senhor, de certas pretensões, maldições, cantarebe a sua terra da sul, professores que não tem canta maiaçar. Assim eu declaro, cantaraba, cantaraba, suri, cantaraba, cantarebe, lavia sub, irmãs do terra da sul, de carne, cantaraba, cantaraba. A riqueza, a prosperidade, a saúde, a virtude, o poder, o amor,
a fé, a graça, a glória, o cotidiano, dia a dia, de hoje, a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe o Guilherme também, no dia a dia, no cotidiano, na escola, livra da centra, da ação, munição, depressão, opressão, angústia, dor, tristeza, sofrimento, e abençoe ele também, com as ricas bênçãos do céu, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os dias da vida dele, até a eternidade. O Senhor merece a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E a cantarabia subió, cantarabia a bênção espiritual do Senhor e a prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ele negou o pacto, Senhor, que aquele cantarabia subió com o capeta. Já foi embora, Senhor. Abençoe na escola e volta a estudar. Para ele o conhecimento, a sabedoria, o crescimento, faz ele um doutor, um grande nessa terra, faz ele um abençoador e um abençoado na coluna. Traz o ouro e a prata, quebra a maldição de família e derrama, Senhor. Derrama a prosperidade, não só a espiritual, mas a financeira. De canta, ela via sobre a terra na caixa de cara. De canta, e a batalha via sobre a terra na caixa de canta, ela na seria, ela na camarada. Deus falou assim, não me escreve a língua de fogo, vou traduzir para o seu saco traduzir. Que você, se você quiser fazer uma aliança com Deus financeira, que você pode fazer, porque Deus vai fazer você coluna. Tá bom? Não é para você ter igual os homens têm, amor ou dinheiro. Se você der R$1.000 para Deus, Deus vai dar 10.000 para você. Se você der 10.000, ele te dá 100.000. Se você der 100.000, te dá 1.000.000. Se der 1.000.000, dá 3 trilhões. E assim vai. Deus vai multiplicar por 3. Pai, Filho, Espírito Santo, tudo que você der. A primeira prova é o seu dízimo na salva. Sua oferta e o seu voto. Se você quiser, irmão. Eu não preciso de dinheiro, irmão. Deus cuida de mim. Fica tranquilo. Você não vai dar para mim. Você vai dar para a igreja. Água, luz, banco, pizza, coca. Tudo que você comer aqui na minha casa, é Deus que traz. Viu? Andar ali a subir. Então não coloque no seu coração, ah, estou dando para o pastor. Não, não dá para mim. Tem empresários de São José que me sustentam. Se não tiver isso aqui, eu vivo, ó, só profetizando. Tá bom? 10 vezes mais. Mas é Deus que é eu aqui fazer o quê, né? Então, só uma coisa, hein? Faz essa linha, irmão. Você vai ver o que, que você vai acontecer na sua vida. Porque Deus quebrou a maldição hoje. Quebrou o pacto. Catarabia assim, eterna. Aragácia, irmão. E Deus vai usar você, hein, irmão? Não só porque ele anda, mas para muitos outros que já estão no seu coração, né? É, então. Ó, na escola tá guardado, hein? Tá guardado, ó. Ó, tá guardado, ó. Ó, tá guardado. Ó, o anjo, 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 ó, o anjo guardando, ó. Ó, agindo Deus, quem pedirá? Ó, o anjo guardando, ó. Deus vai arrebatar o seu no terceiro céu, ó. Essa é a paz. Vem, filho. No seu trabalho, na sua escola, certa remuneração, maldição, depressão, angústia, tristeza, dor, sofrimento, filosofia, pensamento, astrologia, falácia, fofoca, intriga, briga, contenda e mentira. Deus está tirando tudo isso da sua vida, está fazendo um novo na sua existência. E nesse tempo, Deus te guarda da febre, da dor, da covid, da retaliação, da seta. Se creres, você dará a promessa e a palavra. Se tu abençoar, lavar e remida. Deus está assim para você, que ele enxugou a lágrima do teu cantalaiachá, do teu espírito. Bedele catuiacatuiacantalaiachá, eu te conheço por dentro, na catuiabandarabiaçu. Sou o teu Deus, todo o noite eu não mudou que te sara, hein? Sou eu o teu Deus, o Senhor do céu, seja a terra, mas não há outro, ó. A minha unção sobre nós. Deus vai honrar você, filho. Você é muito inteligente e muito sábio. Nós temos 800 mil pessoas em São José. É sacanagem dizer que 800 mil burro, né? Mas nós não somos tão inteligentes quanto você é inteligente. Nós não chegamos ao caudal da inteligência que você tem, porque Deus é que deu. Não foi o Ronaldo nem a Michelle, foi Deus. E Deus vai usar você nessa inteligência e criatividade. Usa ela. E guerreia. Guerreia mesmo. Porque você, além de ser linda diante de Deus, é muito inteligente. Deus está procurando uma pessoa assim. Porque o que você tem, ele vai derramar dobrado e vai te abençoar. Trabalho na escola, que é o meu dinheiro.
Nice.
pensa que não é bobeira, né? Quando Deus mandou há 15 dias atrás, um de todo mundo que vai voltar para a escola, fala, ah, bobeira. Bobeira, Deus, mais um ano seletivo de aula, para quê? Bobeira, né? Deixei para lá, não falei no primeiro culto, não falei no segundo, no terceiro. Deus falou para mim, né? Uns 15, 20 dias atrás, fala para orar as crianças antes de voltar para a escola. E até voltaram, eu esqueci, né? Também eles não estavam aqui, né? É a Beate que lembrou, parabéns, eu já tinha esquecido. Aí eu tive uma notícia, irmã André, que tem uma criança aqui que recebeu um professor homossexual. O que esse professor vai ensinar para essa criança lá agora? Para essa criança que está aqui, não vai ensinar nada, porque eu vou guerrear, já amarrei esse demônio no mundo espiritual. Mas e os filhos daquela sala que estão lá? Que os pais falam, ah, não tem nada a ver. Ele vai ensinar que homem pode beijar na boca, que homem usa saia, que homem pode passar batom, esmalte preto na unha. Ele vai ensinar tantas coisas que a modernidade da prefeitura está deixando, que o meu Deus abomina. Por isso eu vou guerrear de frente. Isso se ele não for transferido ainda até o primeiro semestre. Ele que põe a barba de molho. Aracandarabacandarabandasse.
Você viu o que Deus mandou? Depois que me vieram dizer, olha, professor, dá pra virar.
Vamos orar, irmãos. A gente tem que orar, a gente é diferente. Infelizmente, graças a Deus, a gente é diferente. Queria ser da mesma do mundo. Carnaval, samba, reggae, tal, festa, baile, idolatria, Deus cego, que não anda, não vê, não cheira e não fala, essas coisas, mas a gente não é, escolheu a gente para ser diferente, né?
Quer dizer, o quê? Ele vai cuidar da gente. Então, aceite-se Jesus como seu Salvador e caminha com Ele, anda com Ele, mas no princípio, na verdade, na transparência do Espírito Santo. Mentira, Deus abomina mentira. Tá bom? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão, Deus falou que vai abrir uma grande porta amanhã. As portas de Deus estão abertas. Vamos pedir para Deus usar o pastor, né? Que era lá do Nordeste, era do PCC, matou alguém, foi do fora, o juiz absolveu, Deus entrou nessa. E Deus vai usar o pastor aqui de novo amanhã, em nome de Jesus, né? Então, Deus vai abrir a grande porta amanhã. Convide um amigo, convide uma pessoa, convide alguém para estar aqui amanhã, para a gente receber o pastor e a palavra de Deus. Vem amanhã para a casa do Senhor, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do bem do Santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unindo nossa fé e nossa voz, possamos dizer...
Amém!
Esse Deus é por nós?
Quem será contra nós?
Agindo Deus...
Quem impedirá?
O sangue de Jesus...
Quem poderá?
Pode aplaudir, vai em paz!